Então, muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos dar continuidade à nossa reunião da Comissão de Ambiente e Energia, nesta segunda parte, com uma ordem de trabalhos que foi distribuída atempadamente, com uma série de pontos. Eu depois também tenho aqui nos outros assuntos mais alguma matéria para partilhar convosco e pedir a vossa opinião. Começando pelo princípio, o ponto número 1, temos a ata número 33, para ser aprovada, e nesse contexto eu pergunto se há alguma sugestão de alteração ou se, a contrário, estamos todos confortáveis para poder proceder à sua votação. O silêncio diz que sim e, portanto, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. A nossa ata número 33 está aprovada por unanimidade. Entramos no ponto número 2, que tem a ver com duas petições e já aqui na fase de relatório final. A primeira é a petição número 28 desta 16ª legislatura, cujo título é pela proteção da mata da Quinta dos Ingleses, que teve 7.865 assinaturas e cujo deputado relator foi o seu deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu desde já agradeço o trabalho efetuado e a quem convido para proceder a uma apresentação sucinta deste relatório. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, é uma honra, Sr. Presidente, cumprimentar-vos a todos, é bom regressar a esta comissão. De facto, a petição que nós temos tem como título a proteção da mata da Quinta dos Ingleses, tem um número total de assinaturas de 7.851. Ora, esta petição, apesar de ser um assunto muito antigo, na verdade, desde os anos 60, deu entrada a 17 de maio de 2024. E nós fizemos depois a audiência aos peticionários no dia 4 de julho de 2024. Aliás, se bem me recordo, o Sr. Presidente, inclusive, deu-nos a honra de estar presente nessa audiência. E em termos formais, a análise da petição cumpre todos os critérios formais, do ponto de vista da nota de admissibilidade, os subscritores, o texto, o objeto, e naturalmente, por ter mais do que 7.500 subscritores, terá que ir a plenário. Dizer que a petição prende-se com a proteção da mata de Quinta dos Ingleses, que é uma área em Carcavelos, junto à Praia de Carcavelos, que virá a ser urbanizada com centenas de apartamentos, hotéis e zonas comerciais, e no fundo os peticionários pedem uma regulação, uma proteção desta área, no sentido de suspender o atual projeto de urbanização, tendo em conta as preocupações com a qualidade do ar, com a retenção dos solos e também com o areal da Praia de Carcavelos. Está transcrita aquela que foi a audiência dos peticionários, vou prescindir de a ler, apenas para dar nota que existem neste momento, nesta legislatura, já dois projetos de resolução, um do PAN e outro do Bloco, neste mesmo sentido, do ponto de vista da preservação e salvaguarda da Quinta dos Ingleses, e dizer que em 2021 foi aprovado, também passou por esta comissão, uma resolução da Assembleia da República que partiu de um projeto do PS e do PAN, no sentido de também de salvaguardar e valorizar a Quinta dos Ingleses, nomeadamente apelando a uma área protegida de âmbito local. E está devidamente publicado no dia 19/7/2021. Portanto, sem mais, Sr. Presidente, agradecer a oportunidade e, naturalmente, reservo a minha opinião, embora ela esteja bastante transcrita já na imprensa e nos trabalhos, e, portanto, vamos a debatê-la então em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela apresentação. Passamos agora à fase de debate. Eu pergunto aos partidos presentes se alguém quer dizer alguma coisa. Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, deputados, senhores deputados. É só para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Miguel Costa de Matos, a forma de elaboração deste relatório e a forma também sucinta como o apresentam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Presumo que o Sr. Deputado Bernardo Pessanha também queira dizer alguma coisa. Faz favor, Sr. Deputado.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, agradecer ao deputado Miguel Costa Matos a realização deste relatório e a forma sucinta também como o apresentou.
Muito bem. Então passamos à fase de votação. Eu pergunto se alguém vota contra este relatório final, se alguém se abstém, e, portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. E, como bem disse o Sr. Deputado Relator, agora irá passar para a fase de discussão e votação em plenário. Passamos à segunda petição, esta que tem o número 267, ainda é da legislatura anterior, da 15ª, e tem como título Não às atividades de mineração no Conselho da Tábua, que teve cerca de 1.260 assinaturas. Sra. Deputada Relatora, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi a Sra. Deputada Raquel Ferreira, a quem eu cumprimento, sabendo que está a ganhar os nossos trabalhos à distância, e lhe peço o especial favor também de fazer uma breve apresentação deste relatório final. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os senhoras e senhores deputados. Eu vou fazer de forma sucinta esta apresentação deste relatório, e começando por dizer que apresento a petição que tem como primeiro peticionário Ricardo Godinho, deu entrada na Assembleia da República a 25 de janeiro de 2024. A 31 de janeiro de 2024 foi remetida à Comissão de Ambiente e Energia. Ressalva-se que no dia 15 de janeiro de 2024, como todos sabemos, a Assembleia da República foi dissolvida. Todavia, considerando o princípio da não caducidade das petições, a presente petição transitou da 15ª para a 16ª legislatura. Foi a reunião a 30 de abril de 2024, onde foi nomeada a deputada relatora. Relativamente ao objeto da petição, os subscritores expressam a sua preocupação com as atividades de mineração decorrentes do projeto Vale de Gaios, em que a empresa Minas Cassiterite da Sobreda S.A. requereu os direitos de prospeção e pesquisa para a revelação de depósitos minerais numa área denominada o Vale dos Gaios, localizada no Conselho de Tábua. Invocam os peticionários que a atividade da exploração e extração do minério representa riscos ambientais que superam as vantagens económicas daí decorrentes. Designadamente, entendem que toda aquela zona possui um ecossistema delicado, que é atravessado pelo rio Cavalos, que abrange um elevado número de pequenas explorações agrícolas, que é bastante procurado por turistas e, finalmente, porque a própria exploração mineira liberta poluentes nocivos no ar, pondo em risco a saúde da comunidade. Consideram os subscritores que os interesses da população não foram suficientemente salvaguardados no referido pedido de prospeção e pesquisa, pelo que solicitam o indeferimento do pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais na área denominada Vale de Gaios. Importa, da análise da petição, dizer que, atento à nota de admissibilidade, os subscritores da petição estão corretamente identificados, o texto é inteligível, o objeto da petição está especificado, estão respeitados os demais requisitos formais nos termos do artigo 9º. Também não se verifica qualquer uma das causas para o indeferimento liminar previsto no artigo 12º. Não obstante, importa salientar o seguinte, é que na parte final da petição, como há pouco referi, os peticionários pugnam pelo indeferimento do período do pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais na área denominada Vale de Gaios. Ora, não compete à Assembleia da República efetivamente decidir sobre pedidos de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais, no entanto, no âmbito da sua competência de fiscalização política, a Assembleia da República pode obter informações e esclarecimentos necessários à verificação de determinados assuntos. Quanto às iniciativas, não se encontram pendentes iniciativas conexas a este tema. Das diligências efetuadas, foi realizada a audição dos peticionários no dia 19 de setembro de 2024, pelas 14 horas, cujo relatório de audição se anexa a este relatório final, bem como também aqui está plasmado a gravação vídeo. Também estiveram presentes nesta audição vários deputados, de salientar que teve também o Sr. Presidente desta comissão que nos deu a honra da sua presença. E permitam-me que remeta estas intervenções, até por uma economia de tempo, para o presente relatório, e que é de conhecimento de todas e de todos os senhores deputados. Relativamente à opinião da relatora, A deputada relatora é da opinião que todos os movimentos contestatários devem ser levados em linha de conta pela empresa designada Minas da Sobreda, a que eu pedia aos serviços o favor de colocarem a sigla SA, que foi um lapso de escrita relativamente à empresa, pode ser. E por forma a responder à vontade das populações locais. Concluindo, face ao exposto, a Comissão de Ambiente e Energia emite o seguinte parecer: a presente petição preenche os requisitos formais, nos termos do artigo 9º, foi nomeado o deputado relator nos termos legais, atendendo ao número de subscritores da petição, que é inferior a 7.500, não é necessária a sua apresentação em plenário. O texto da petição é objeto de publicação obrigatória no Diário da Assembleia da República, nos termos do artigo 26, número 1. O relatório e a petição devem ser remetidos aos grupos parlamentares, deputados únicos, representantes do partido e ao governo, para avaliação de eventuais medidas legislativas ou administrativas. E a presente petição deverá ser arquivada com conhecimento aos peticionários no artigo, nos termos do artigo 19, número 1, a linha M. E é tudo. Muito obrigada, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado pelo trabalho e também pela forma como expôs aqui o relatório. E abro agora aqui um período para debate. Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido do relatório anterior, só para agradecer o trabalho da Sra. Deputada Relatora Raquel Ferreira e a forma também clara e sucinta como apresentou este relatório.
Muito bem, Sr. Deputado. Creio que o partido chega também. Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, também para
Muito
agradecer
bem.
à senhora deputada a clareza com que expôs e com que elaborou o relatório.
Muito bem. Passando à votação, eu pergunto se alguém vota contra este relatório final, se alguém se abstém. Portanto, o relatório final foi aprovado por unanimidade e agora seguir-se-á os trâmites legais que a senhora deputada bem explicou. Passamos ao ponto número 3, que tem a ver com iniciativas legislativas, designadamente de especialidade no que diz respeito à metodologia. Temos quatro projetos de lei que, por sinal, foram todos aprovados em sessão plenária. Todos eles têm a ver com a aprovação de uma moratória que impede a mineração em mar profundo até 2050 e, portanto, em condições normais, aquilo que iríamos fazer hoje era, a partir de um quadro comparativo com todos estes projetos de lei, e aqui estamos a falar de uma alteração a uma lei vigente, de conciliar um texto final. Contudo, para além destes quatro projetos de lei, volto a referir, aprovados em sessão plenária, tivemos conhecimento também de um projeto de lei, o 105, projeto de resolução, não projeto de lei. Um projeto de lei número 105, da autoria do Bloco de Esquerda, também com o mesmo objeto, que por sinal não foi votado em sessão plenária, mas que baixou à comissão sem a votação. Aquilo que eu coloco à consideração desta comissão é, em vez de nós partirmos para este trabalho com um quadro comparativo dos quatro projetos de lei, a saber, do PAN, do PSD, do LIVRE e do Partido Socialista, de nós acrescentarmos também este projeto de lei do Bloco de Esquerda, prepararmos esse quadro comparativo e podermos, aí sim, consensualizar o texto final numa próxima oportunidade. Estamos de acordo sobre esta matéria? Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, de acordo em relação a podermos acolher neste mesmo processo de especialidade o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que seguramente por lapso foi parar à outra comissão, nós, da parte do Partido Socialista, aquilo que solicitávamos era que, no entretanto, pudéssemos pedir pronúncias escritas a um conjunto de entidades, na medida em que achamos que isso possa enriquecer o processo legislativo. E também dado que estamos a alterar, ainda que de forma cirúrgica, a lei de base de ordenamento do espaço marítimo. E as entidades que nós vínhamos sugerir que pudessem ser ouvidas é a DGEC, na medida em que estamos a tratar de matérias de mineração, a DGRM, na medida em que estamos a tratar de matérias no mar, o IPMA, que também tem competências na área do mar, a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, onde uma grande parte do mar profundo abrangido se localiza, e, para não nos limitarmos apenas às estruturas de entidades públicas, o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que representa o conjunto das ONGs e também, naturalmente, um conjunto de entidades do Estado, e assim permitir-nos ouvir uma pluralidade de vozes em relação a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, por partes, estamos todos de acordo que se incorpore também aqui o projeto de lei número 105, e esta solicitação do Partido Socialista, na minha opinião, faz todo sentido, mas gostava de ter aqui uma decisão por parte da Comissão. Sr. Deputado Carlos Cação.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, não temos nada a opor ao que o Partido Socialista aqui propõe. No entanto, temos que referir que isto é uma matéria consensual. Acho que não há grande necessidade, não nos parece que haja grande necessidade de qualquer alterações, mas não temos nada a opor a que recebamos contributos. No entanto, eu julgo que era necessário também, ao pedirmos contributos às entidades, estabelecermos aqui um prazo para que os contributos sejam dados, para que este processo não se alongue muito no tempo, mas basicamente era só isto. Muito obrigado.
Muito bem. O Partido Chega quer se pronunciar sobre esta matéria. Sr. Deputado Bernardo Pessanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com as duas últimas intervenções, portanto, que possamos ter os contributos das entidades enunciadas pelo deputado Miguel Costa Matos e igualmente, que essas pronúncias sejam feitas num prazo razoável para que possamos avançar.
Muito bem. Assim sendo, fica decidido de nós solicitarmos os contributos por escrito às entidades que foram enunciadas e também, e até de acordo com a conversa anterior que tivemos, estabelecer aqui um prazo de 10 dias para que as entidades se possam pronunciar. Muito bem. Passamos ao ponto número 4. Por sinal, recebemos uma comunicação por parte do LIVRE, em primeira instância, a dizer que não iam estar presentes por motivo de doença, a solicitar o adiamento, mas depois de uma interação e tendo em conta o conteúdo do mesmo, não têm nada a opor-se de que o assunto seja resolvido hoje. Estamos a falar de um projeto de resolução para ser debatido e submetido à votação, um projeto de resolução que tem a ver com a recomendação da inclusão de medidas específicas sobre a proteção e conservação e restauro dos ecossistemas marinhos no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, que se consubstancia com a introdução de dois parágrafos que foram distribuídos por todos e, portanto, mesmo com a ausência do Partido Livre, eu creio que nós estamos em condições, até com a sua anuência, de o poder discutir e votar na especialidade. Eu presumo que dos grupos parlamentares não há aqui a intenção de surgir nenhuma proposta de alteração e nesse contexto eu creio que nós podemos passar à sua discussão e votação. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para referir em relação a este ponto concreto e, portanto, à ausência do LIVRE hoje nesta comissão, independentemente das razões que possam evocar e que podem ser muito válidas, foi usado uma figura regimental na última comissão de adiamento putestativo deste ponto. Aliás, usado pelo Chega, porque não houve consenso, nomeadamente a parte do LIVRE, em que este ponto fosse adiado sem ser por adiamento putestativo. Pelo que, quer dizer, nós não temos nada a opor que se faça a discussão, embora seja, enfim, relativamente original que a discussão do projeto do LIVRE se faça com a ausência do LIVRE. Mas queria só deixar isto bem claro, que ficasse em ata, portanto, que se porventura não tivesse sido usada essa figura regimental na reunião passada, que foi usada por imposição do LIVRE, poderíamos adiar a discussão deste ponto com a presença dos autores da iniciativa. Portanto, não temos nada a opor que efetivamente essa discussão possa ser discussão, isto é, enfim, que a discussão possa ser feita agora, mas quer dizer, que achamos um bocado, enfim, original que assim seja.
Muito bem, com esta ressalva do Partido Chega, acho que podemos passar à votação deste texto final. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se... Partido Social Democrata vota
sim,
contra.
Sim, nós não temos, não sugerimos alterações nenhumas, mas, no entanto, muito continuamos bem com o nosso sentido de voto, que já, o mesmo que já tivemos em plenário. Obrigado.
Chega. Abstenção.
Abstenção.
Partido Socialista. Favorável. Portanto, assim sendo... Eles votam contra. Abstêm-se. Até os outros. Eu tenho dúvidas e preciso de ajuda. Vamos fazer aqui uma pequena pausa só para ver como é que se resolve este impasse.
Sr. Presidente, nós vamos...
Pronto, tendo surgido aqui este impasse, eu vou colocar novamente, à votação este projeto de resolução na especialidade. Eu pergunto quem vota contra, tanto o Partido Social Democrata e o Chega, quem se abstém, quem vota a favor, o Partido Socialista. Portanto, o projeto foi chumbado. Passamos ao ponto número 5, tem a ver com a nomeação de um relator para a elaboração do relatório PEDIR de 2022, que é o Plano de Desenvolvimento e Investimentos das Redes de Distribuição de Gás para o período de 23 a 27. Cabe ao Partido Social Democrata indicar um relator. Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seria eu próprio.
Muito bem. Só a título de informação, Sr. Deputado Miguel Matos, voltamos a fazer a votação e o Partido Chega, em vez da abstenção, votou contra. Pronto, agora questões que podem parecer de menos importância, mas eu faço questão de trazer aqui à nossa Comissão. Em primeiro lugar, temos aqui um convite da Flowen Energias para uma visita a uma instalação de introdução de hidrogênio na rede de gás natural no Seixal. Eu estaria tentado a dizer que sim de imediato a esta visita técnica, mas naturalmente quero o conforto da Comissão e eu pergunto se alguém se opõe a que esta visita seja concretizada. Será uma visita de curta distância, mas acho que é muito importante, sobretudo que falamos aqui muitas vezes destas situações e não há nada como ver em loco. Alguém se oponha que esta visita seja concretizada no Seixal? Muito bem. Nos outros assuntos, tenho vários, A data os nossos serviços irão organizar, mas será uma terça à tarde, uma quarta de manhã, no sentido de podermos conciliar com os trabalhos da nossa comissão. O ponto número 7 tem a ver com um pedido de parecer que foi feito à nossa comissão, por parte do PAR, no sentido de nós nos pronunciarmos sobre a cedência do espaço para, de acordo com o regulamento das regras de utilização aqui dos espaços da Assembleia da República, para que a Zero possa novamente organizar aqui um evento. Pronto. Mas desta vez também foi contactado quer a Comissão de Economia, quer a Comissão de Finanças. Pronto, a minha estratégia era, creio que isto começa já a criar aqui algum constrangimento mesmo ao PAR e aos nossos serviços, porque eles pedem os espaços, mas de imediato já colocam no programa final as pessoas. Mas eu, não querendo ser de forma alguma polémico, acho que nós nos devíamos restringir àquilo que nos é pedido só. E, portanto, aquilo que nós temos em cima da mesa é um pedido do PAR, se nós temos alguma coisa a opor à cedência de espaço. Eu, na minha opinião, não. Diria que não vemos nenhuma oposição, mas só o farei se tiver o conforto de toda a Comissão. Estamos de acordo? Muito bem. Hã? Que é, diga-se de passagem, uma larga maioria. Os que aqui estão, os três grupos parlamentares representam cerca de 80% dos deputados. E podiam. Pronto, no mesmo sentido, e aqui algo ainda mais concreto, porque já tem data marcada, que é no dia 28 de fevereiro, também uma iniciativa não só da Zero, mas de mais algumas ONGs, para a apresentação do Manifesto Azul. A minha intenção é, mais uma vez, quer dizer, não há de ser por nós que eles não vão fazer, nós sabemos que isto tem aqui um cariz político forte, este Manifesto Azul consubstancia-se com 14 ou 15 medidas que, de certa forma, vêm recomendar ao Governo que sejam implementadas. Eles, de certa forma, estão a substituir-se ou a pensar que podem ter aqui um papel de deputado, mas, na minha opinião, eu acho que não devemos ser nós a coartar a liberdade destas ONGs e destas organizações que também têm o seu mérito. Mais uma vez, só o faço se tiver o vosso consentimento e, portanto, interpreto o vosso silêncio com uma anuência à minha solicitação. Depois temos um convite, aqui deixo mesmo à vossa consideração, temos um convite para visitar a Stone Art. O que é isto? Tem a ver com uma junta de freguesia aqui na zona do Oeste, que de certa forma tem aqui uma aliança entre a arte pública e a valorização ambiental e patrimonial da região. A ideia era nós podermos ir visitar esta junta de freguesia e ver este trabalho que foi lá desenvolvido. Eu, na minha opinião, creio que isto sai um pouco fora daquilo que é o objeto da nossa comissão. Nós, com toda a boa vontade que tínhamos, acho que também não podemos vulgarizar o nosso papel, mas diz? Não sei qual é a junta, mas pronto, nesse contexto eu deixo a vossa consideração, sim, não. Pronto, eu vejo aqui do lado de Chega e do Partido Social Democrata que estão de acordo em que não se concretize isto. Ricardo, do lado do Partido Socialista também, no mesmo sentido. Por isso, iremos... Pronto, iremos comunicar, os nossos serviços irão comunicar, que apesar da boa vontade... que o objeto, de certa forma, pronto, nós iremos ver a melhor forma de responder. Depois, aqui é diferente, a seguir temos um pedido de audiência, não é propriamente um pedido para ir visitar, é um pedido de audiência da União de Freguesias de Barco e Coutada, Covilhã, que tem a ver com o Grupo pela Preservação da Serra de Argemela, sobre os graves impactos a nível nacional, sobre a saúde, a vida e o património das pessoas, a biodiversidade, os recursos hídricos, especialmente no rio Zézer. Pronto, aqui a prática que nós temos adotado é, por norma, dizer que sim a estes pedidos de audiência e também é nesse sentido que eu oriento esta decisão e pergunto se alguém tem algo contra em que não se conceda esta audiência. Muito bem, fica aqui a nota. Depois, também a partilha convosco de algo que nós decidimos até na reunião de mesa e coordenadores, que tem a ver com um pedido do Igamaote, que nos foi apresentado na altura para termos aqui uma audiência com o Igamaote, com o objeto, sobretudo, da revisão da carreira dos inspectores. Nós, à luz daquilo que achamos que é o objeto da nossa comissão, e até a partir de deliberações que tiveram lugar no passado, na conferência dos presidentes das comissões parlamentares, decidimos, na mesa e coordenadores, de comunicar ao Igamaote que deveria ser redirecionado para a Comissão de Trabalho, porque estávamos aqui a falar na revisão de carreiras. O que é certo é que eles, depois da recepção da nossa resposta, vieram explicitar de que não era propriamente a revisão de carreiras que estaria aqui em causa e queriam manter as boas relações com a Comissão e querem abordar outros assuntos, onde aquilo que eu acho, nós também não queremos criar aqui nenhum atrito com o Igamaote. Agora, creio que não é uma audiência que seja urgente, creio que não é uma audiência que seja muito pertinente fazê-la no curto, médio prazo. E, portanto, aquilo que eu acho que devíamos fazer era tentar organizar esta audiência quando estivéssemos um bocadinho mais descansados e podê-lo fazer a posterior e iríamos dar uma resposta no sentido de, depois de analisar os argumentos evocados, que poderemos conceder a audiência em data a confirmar com a Comissão e com eles próprios. Estamos de acordo? Pronto. Depois, também algo importante que nós decidimos na nossa reunião de coordenadores, mesa e coordenadores, que tem a ver com algo que surge na esteira da nossa visita à COP29. Nós tivemos a oportunidade de reunir com a nossa congénere, ou com uma delegação da nossa congénere espanhola, quer do Senado, quer da Câmara de Deputados. E, portanto, nós decidimos, na última reunião de mesa e coordenadores, de começar a organizar uma visita para ter uma reunião conjunta com a Comissão de Ambiente e Energia, não sei se o nome é esse, em Madrid, que depois terá uma réplica também cá em Lisboa. Essa visita e essa reunião técnica será complementada com duas ou três visitas que os nossos congéneres espanhóis estão a tratar. Só para terem uma ideia, aquilo que decidimos em mesa e coordenadores é levarmos uma delegação com três deputados do Partido Social Democrata, três deputados do Partido Socialista, dois deputados do Partido Chega e um deputado de cada um dos outros partidos. Por isso eu peço aos seus coordenadores que tratem de indicar os seus deputados. O timing para se concretizar a visita, temos alinhavado entre 6 a 9 de abril, vamos de avião, mas fica já esta nota, o que é importante neste momento é indicar-se os deputados. Para terminar, de minha parte, e naturalmente que depois quem quiser dizer alguma coisa também tem essa possibilidade, dizer-vos que temos já uma série de audições e audiências marcadas. Nós temos no dia 5 de março a presença ou audição da Sra. Ministra do Ambiente e Energia, a requerimento do Partido Pessoas, Animais e Natureza, após audição regimental. Depois temos, como sugestão, no dia 12 de março, a audição da nossa Ministra do Ambiente e Energia, a requerimento do PS, sobre os consumidores eletrointensivos. Isto porque ela não tem disponibilidade para fazer esta audição após, já vai fazer outro pano, e portanto também para não sobrecarregar, e todos nós percebemos, a ideia aqui seria fazer no dia 12 de março. Depois temos no dia 25, audição com o seu diretor do Fundo Ambiental, Dr. Marco Rebelo. 25 de março. Nesse mesmo dia, novamente o Pimenta Machado. Isto tem a ver com os voos noturnos, creio. Sim. Não. Março. E 25 de março, às 3 da tarde, o EMER. Não, mas tem a ver, eu recordo, tem a ver com o requerimento do PAN, por causa desta fusão da Agência para o Clima, em que eu próprio fui falar com a Sra. Deputada Inês Azarial, a perguntar se ainda fazia sentido ou não, depois da audição que nós tivemos, e ela manteve a posição. Portanto, ela quer trazer cá... Eu tenho aqui 25 de março, mas se é fevereiro, pronto, nós depois... É fevereiro? Pronto, então... Então, é assim, o que está marcado em termos de audições é 5 de março, a Ministra, a requerimento do PAN, 12 de março é só uma sugestão, a Ministra novamente. Sim, sim. É, pronto. E depois, no dia 25 de fevereiro, temos cá o Diretor Fundamental, e o Sr. Presidente da IAPA. No dia 25 de março é que vamos ter o Presidente da EMER, o Engenheiro Hugo Carvalho. Audiências, também só para ficarem já a saber. No dia 19 de fevereiro, com a UIVO. No dia 19 de fevereiro, com a LIPOR. E no dia 20 de fevereiro, com os parlamentares para a Ação Global. 20 é os parlamentares para a Ação Global, aquela delegação de parlamentares de fora do país. Sim. 19 e 20, vamos ter audiências de 19 e 20. Pronto, de todas as formas, isto também sem stress, as ODs serão enviadas atempadamente, é só para terem a noção de que nós estamos a querer limpar tudo o que tínhamos pendente. Sim, isto é só. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigado pela vossa paciência. Dou por terminada a nossa reunião.
Obrigada, Sr. Presidente.